Nós estamos dominados por aquilo que Deus fez e nós contamos e temos uma esperança fundada e, como o irmão Rus enfatizou, na fé nós esperamos que o Senhor fará grandes coisas no meio da fome e perdoem se usamos tal palavra num culto a Deus. Mas se está escrito na Bíblia, o que devemos mudar, então? Se uma fome foi tão grande que a esterco custava muito dinheiro, então já podemos imaginar o que estava acontecendo. Mas Deus, de fato, Ele mudou o destino, e vejam então, depois, haviam preciosos alimentos e estavam mais baratos do que antes o esterco. Deus é um Deus maravilhoso. E sempre se trata da fé e também de acusar a Deus e os seus servos, mas bater no próprio peito e dizer: Senhor, nós pecamos, nós fracassamos, nós fomos infiéis e sem Deus. No capítulo 6, eu li do machado, do ferro, que vocês todos conhecem, certamente já leram o Antigo Testamento. Lá havia discípulos de profetas com Eliseu e a sala de aula era muito pequena, eles estavam se apertando lá, então tinha que haver mais espaço e eles tiveram que construir mais porque as acomodações não eram mais suficientes. E vejam então, e foram ao Jordão para derrubar árvores. E como está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 3, e disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. O ferro do machado. E eu pensei, que é sim, naturalmente, esse é o ferro do machado. Caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Vocês podem crer nisso? Que ferro pode flutuar de coração, sem qualquer dúvida? A Bíblia diz, o discípulo do profeta, ele usou o machado de forma errada, e todos sabemos como pode acontecer rapidamente, de repente o cabo do machado solta do ferro, e aí o cortador não está mais aí, e caiu na água, e o cabo estava na sua mão, e o profeta, ele fez uma ação. Profetas, fundamentalmente, eles agiram no nome do Senhor, seja um Eliseu, que colocou sal na fonte, ou outros fizeram outras coisas, eles agiram na fé sob indicação do Senhor, como videntes receberam visão do que deveriam fazer para que acontecesse pela fé o que tinha que acontecer. E vejam então o ferro, o machado flutuou. Assim é Deus. Ele pode fazer um milagre se é crido nele e se é confiado nele. Isso, o que já recebemos lido, com a fome, poderíamos ler muitas passagens ainda, isso vai de forma especial aos nossos corações. Deus pode, de fato, mudar o destino em um momento. E o que anteriormente não havia, então, de fato, há em plenitude. Essa palavra aqui, de 2 Reis 7, sim, há um grande número de coisas. E aqui seria 2 Reis 7, o versículo 9. E disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas. E nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Há momentos quando mensagens têm que ser dadas, não com atraso, mas se são bem atuais, novas, e têm que ser trazidas. Então, como lemos no capítulo 8, isso certamente se tornou grande para todos nós, que nenhum de nós esquecerá. Também não foi no sexto com a fome? Sim, naturalmente no sexto. Uma cabeça de asno, 80 shekels. E posteriormente no capítulo 7, lemos uma medida de farinha, 7 shekels ou algo assim. E como o irmão Rus expressou, se lemos todas as histórias, são acontecimentos de fato que relatam daquilo que Deus fez, então dentro de nós vem um anseio inexpressível: ó Deus, mais uma vez, tem misericórdia de nós e nos reveste com poder de fé, com coragem de fé, com convicção, com tudo aquilo que nós necessitamos para glorificar a Deus. Também isso foi muito instrutivo. O homem que não cria, ele foi pisoteado no portão daqueles que creram, não, que foram lá para buscar o que havia sido preparado para eles. Fé guia, a incredulidade guia para a morte, e a fé guia a partir da aflição para a plenitude que nós vemos, então, a plenitude que Deus preparou para nós. Voltando àquilo que contemplamos, vamos simplesmente resumir: o Senhor, ele tem um plano com o seu povo, com a sua congregação, ele tem com Israel, ele tem com as nações, e ele o cumpre e trará a conclusão nos nossos dias. Para nós veio o fim do tempo, e também sobre isso nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas. Nós frequentemente falamos sobre os sinais do tempo, e especialmente sobre o profeta Daniel, diretamente o livro profético, referindo-se ao tempo do fim, do Antigo Testamento, e então a revelação, o Apocalipse, o livro da revelação do Novo Testamento, que igualmente toca as coisas. Se pensamos sobre isso, que Deus nos deu clareza através do seu Espírito, então o nosso coração regozija-se. Há duas passagens no profeta Daniel, eu desejo lê-las, se conseguir encontrá-las aqui diretamente. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Aqui está a partir do versículo 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Gabriel foi enviado para Daniel e ele recebeu a missão, explica a esse a essa visão. E Daniel viu, mas ele precisava da explicação para aquilo que ele viu. Gabriel dá a entender ou explica a esse a visão para que ele não tenha que interpretar, explica para ele, dá esclarecimento sobre aquilo que ele vê. Versículo 17, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E nós vivemos no tempo do fim. Estou convicto disso. A Santa Escritura fala sobre isso. Vocês veem? Nesse tempo, quando Deus mostrou o fim do tempo em visões, veio do céu uma explicação, uma introdução naquilo que o profeta viu. Amados, Deus, ele não mudou ainda. O seu plano e a forma e a maneira na qual ele age permanecem sempre iguais. Eu leio o versículo 19 e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Nós não podemos aqui entrar em detalhes. A palavra tempo do fim está repetidamente no profeta Daniel. E no último capítulo, Daniel 12, nós lemos no versículo 4, Daniel 12, versículo 4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Se vocês creem ou não, muitos pesquisaram antes que veio o fim do tempo e pesquisaram sem compreensão, sem ter entendimento. Pode-se ler que Martinho Lutero, ele sequer queria colocar Apocalipse na Bíblia. Ele disse, o que esse livro significa na Bíblia? Ninguém compreenderá. O tempo ainda não estava, não tinha chegado. Hoje, esse tempo chegou. Hoje nós compreendemos aquilo, o que Pershing, o que todos os grandes homens jamais puderam ver ou entender, nem Calvino, nem Zwingli, nem todos os outros. E se pensamos sobre isso, como Deus os usou, Wycliffe, na Inglaterra, em Hus, que da República Tcheca havia viajado para ele para trabalhar a Bíblia. Pense em todos os homens e Deus, que Deus usou. Mas o tempo do fim ainda não havia chegado. Um Erasmo em Roterdã. Sim, nós, como essas pessoas pesquisaram? Agora chegou o tempo. Graças a Deus. E o Senhor, de fato, concedeu graça para compreender as coisas. Em Daniel 12, versículo 9 está, e ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Amados irmãos e irmãs, vocês que vieram a nós, de diversos países, de fato, nós tivemos um grande privilégio em relação às coisas que Deus fez no decorrer dos anos, de ouvir sobre elas, em parte ser até testemunhas daquilo que Deus fez. E eu desejo tomar a liberdade de mencionar porque em dezembro de 62 estive junto com o irmão Branham e ele me disse que ele, por ordem do Senhor, deveria mudar Jeffersonville para Tucson no ano de 63. E assim como amigo, ele que fala com amigo, ele contou os detalhes. E vocês sabem que no dia 22 de dezembro de 1962, ele teve uma visão. Ele viu como sete anjos vieram em direção a ele e uma grande nuvem em forma de pirâmides, eles formaram, e as suas asas não são não assim pessoas como eu. Se Gabriel viesse, estaria lá como eu estou. Eram querubins, porque eles tinham asas. E ele disse, ele viu como sete anjos, um em cima, três à direita e três à esquerda, e com as suas asas, eles se ligaram uns aos outros, e assim, nessa constelação de nuvem, estavam lá. Ele viu isso no dia 22 de dezembro de 62, em uma visão. E ele viu nessa visão que ele se inclinou para pegar aqui um carrapicho. Quem sabe que é um carrapicho? Quem já passou pelo campo sabe. E que um carrapicho tinha ficado preso na sua calça. E ele se abaixou nessa visão para pegar, para tirar esse carrapicho. E quando ele se inclinou, então ressoaram sete poderosas detonações. E ele pensou, ele tem que morrer. Tão poderosas foi o barulho, o ruído, como sete trovões. Às vezes ele fala, às vezes sete trovões, que aconteceram lá. E vocês todos sabem a história. No dia 28 de fevereiro de 1963, que esse homem com Fred Sossman, Virgil Norm, que eu conheci todos pessoalmente, falei com eles posteriormente, foram testemunhas com seus olhos lá. Ele vai com eles ao norte de Tucson, Arizona, lá na montanha. Então ele diz, fiquem aqui, eu irei sozinho. E vejam lá. Aconteceu no dia 28 de fevereiro, na realidade, o que ele havia visto no dia 22 de dezembro, na visão. Profetas são videntes, assim nós dissemos. E assim é, de fato. Ele esteve lá em cima na montanha, e de repente ele vê que um carrapicho fica preso lá na calça dele, na perna da calça. E ele se ajoelha ou se inclina para pegar esse carrapicho, e vejam lá. Então aconteceu. Sete batidas de trovão ressoaram uma atrás da outra, que toda a região se estremeceu, que até as rochas foram arrancadas do seu lugar e caíram ladeira abaixo. E eu posteriormente, eu vi esse lugar, estava como assim rapado, e a terra também. E ele viu lá, olhou lá para cima e viu sete anjos na forma de uma pirâmide, na nuvem de luz. E ele foi levado dentro dessa nuvem, e ele fala e diz, e eu contei de um lado até o outro. Ele estava diretamente em frente a ele, e ele disse, o último, a minha extrema esquerda, significava para mim mais do que os outros seis. E deu a descrição precisamente do que aconteceu. E de repente, dessa nuvem, a voz, volte para Jeffersonville, da onde você veio, porque o tempo para abrir os sete selos chegou. Então ele voltou, e do dia 17 até o dia 23 de dezembro, de março, então ele falou, amados, essas não são coisas aqui que estamos aqui tirando da manga da camisa, são coisas que aconteceram, e Deus de fato é o mesmo ainda hoje. Ele revela-se de forma sobrenatural. Religião cada um pode brincar, mas de forma sobrenatural, Deus se revela somente lá onde ele tem uma intenção, um propósito. Deus não tem tempo para brincar ou de fazer algo que não tem significado. O que Deus faz tem de fato um significado. Vocês sabem, eu tenho até a revista Science e a revista Life e diferentes jornais dos Estados Unidos, que revistas que relataram sobre isso. E agora vem o ponto. Hoje, mundialmente, pode ser por todas as igrejas pentecostais e todos dizem, nós somos guiados pelo Espírito Santo e não tem nenhuma noção o que o Espírito diz às igrejas, não sabem nada a respeito do que de fato se trata, e cheios de arrogância, eles vão lá e pensam que sabem tudo. Lá onde Deus está, a revelação da sua palavra e da sua vontade. E nós não nos envergonhamos disso, nós somos determinados para colocar a luz do castiçal, para dar testemunho daquilo que Deus fez nos nossos dias, como nos dias de Daniel, também no nosso tempo. Vocês sabem, quando João esteve na ilha de Patmos, também um anjo do Senhor lhe foi enviado. Diante dele, ele quis se dobrar ou se inclinar, mas ele disse, não, eu somente sou um conservo de vocês e dos teus irmãos. Talvez os dois capítulos em um versículo, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, talvez já versículos 1 e 2, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Também João não somente viu o anjo que foi enviado a ele, deu testemunho, e aqui adiante está, e o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Também João foi um vidente, ele foi profeta. Em Apocalipse 22, versículo 8 está, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Somente Deus é digno de oração. Nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum homem de Deus. Quando através de Paulo, quem foi Paulo e Silas que estiveram lá, aconteceram as grandes coisas nos Atos dos Apóstolos, então as pessoas queriam sacrificar para ele. E Paulo e seu co-irmão, eles rasgaram suas vestes e falaram, nós também somente somos seres humanos como vocês, adorai a Deus. João estava dominado, mas a adoração cabe somente a Deus o Senhor, somente Ele. Quantas vezes o irmão Branham disse que o anjo do Senhor estava a dois pés de distância dele? Um pé tem, deixa eu fazer as contas rapidamente, três pés são 96 centímetros, então um pé tem, sim, um pé, nosso pé aqui. Vocês podem imaginar que o anjo do Senhor estava diretamente do lado dele, e ele disse literalmente, no dia do Senhor, vocês verão que o anjo do Senhor não estava mais do que dois pés de distância de mim. Deus faz o que Ele quer. Amados, nós temos que, uma vez, pegar assim como Deus fez. Se ele tivesse havido somente um Billy Graham ou um Oral Roberts, e eu não estou julgando, Deus me poupe disso, mas desde junho do ano passado eu recebi um pouco de visão do que essas pessoas são. Deus não somente teve elas, Deus de fato teve uma pessoa da qual pôde se dizer ele foi um homem enviado por Deus. E ele tinha mensagem divina para esse tempo, para tornar o coração dos filhos de Deus de volta a, de fato, a doutrina apostólica dos nossos pais no cristianismo primitivo. Essa foi a mensagem que ele trouxe. Naturalmente, todos os mistérios que estavam ocultos, começando da queda no pecado até o Apocalipse, Deus, pela graça, anunciou e nos deixou saber tudo. Nós somos muito gratos por isso. Há essa passagem maravilhosa em Apocalipse 10, onde quer que esteja. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Não aos evangelistas e pastores, mas aos servos e profetas. A palavra vem aos profetas e acontece aos profetas. Amós 3, versículo 7. Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. O Senhor falou, o leão rugiu. Quem não deveria, como profeta, surgir? Eu não sou profeta, mas pela graça eu recebi a palavra profética. Recebi acesso a essa palavra, me tornei parte da palavra. Sou grato ao Senhor pelo grande privilégio que eu tive e desejo em fidelidade ficar e passar adiante o que nos foi deixado, o que nos foi confiado. Imagine e pense sobre isso. Se nós, que temos conhecimento daquilo que Deus fez, se nós nos calarmos em relação a isso, como então pode ser conhecido? Aqueles que sabem e não reconheceram, não pode falar sobre isso. Então, é assim sendo, é a nossa tarefa, aqueles ao qual veio o fim do tempo, dar testemunho daquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, da palavra da vida. Isso nós vos proclamamos. E como João e Pedro puderam dizer, que eles foram testemunhas com os seus olhos, assim também nós podemos dizer que nós também vimos e ouvimos e vivenciamos o que Deus fez nos nossos dias. Bem-aventurados aqueles que veem, que reconhecem isso, para terem parte no atuar final de Deus. Deus tem um plano, ele tem um programa, e tudo decorre em função disso. Bem-aventurada a pessoa que se deixa incluir no decorrer do tempo e, enfim, no programa divino, para então ter parte em tudo que o Senhor faz. Uma pena seria se nós, agora, diretamente antes do alvo, ainda fracassássemos. Imaginem, nós tivéssemos colocado tanto esforço para ir em direção ao Senhor, e então, no último pedaço do caminho, nós não pudéssemos mais ir. Que o Senhor possa conceder graça, que a nós, até o fim, possamos caminhar com Ele de acordo com a Sua palavra, de acordo com a Sua palavra, e Ele mesmo fará o aperfeiçoamento como Ele prometeu. Eu creio que essa palavra do profeta Isaías 28, creio, onde ele mesmo diz disso, que ele trará a sua obra à conclusão e realizará o seu trabalho. Isaías 28, a partir do versículo 20, sim. Já antes, segunda parte, o versículo 19, e será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar a sua tarefa estranha. Assim está na palavra de Deus. Nenhum apóstolo e nenhum profeta e finalizará a obra. Deus, o Senhor, Ele mesmo. Ele redimiu a congregação, Ele a edifica, Ele a aperfeiçoa e Ele retornará para levá-la para o lar para a sua glória. Os seus servos, Ele os usa para a proclamação e para ensinamento, mas a obra Ele mesmo fará. E para os zombadores, também uma palavra no versículo 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. O dia do Senhor, assim todos os profetas testificam desde Isaías a Malaquias, é um dia das trevas, um dia de juízo, um dia terrível, um dia que arderá como fogo. Assim Pedro relatou, e assim Paulo também. Então virá o dia do Senhor, então os céus passarão com ruído. Paulo diz, virá o dia do Senhor como ladrão à noite, mas ele virá. Ambas coisas virão. Amanhã e à noite, ambas coisas virão. A salvação, a redenção física e transformação e arrebatamento para a congregação do Deus vivo e o ser levado para o ar junto ao Senhor e os juízos que então cairão sobre essa terra, sobre a humanidade ímpia. Em algum lugar, eu creio que na Suíça, eu li, ou na Áustria, num culto, que naquele dia quando o Senhor cumprirá a sua obra, então a lua brilhará tão claro como agora o sol, e o sol brilhará 7 vezes mais claro do que agora, como a luz dos 7 sóis dos 7 dias da semana. Assim será a luz de um só dia. E quem pensa agora o que falam do buraco do ozônio, assim por diante, eu posso estar aqui. Isaías capítulo 30 está aqui. Isaías capítulo 30, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol, 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. A coisa já está começando. A coisa já está começando. E alguns anos, já tudo já é história o que lemos aqui. Em alguns anos. Eu pertenço àqueles que estão convictos absolutamente que o Senhor, nessa geração, Ele virá. E vocês podem falar comigo, eu creio que será o caso. E se quiserem falar comigo, então fala comigo na glória, não aqui sobre essa terra, não. Para mim, a coisa de fato está clara como o sol. O tempo está aí, os sinais do tempo estão falando uma linguagem muito clara. Deus nosso Senhor é um fiel, um verdadeiro Deus. Ele cumpre a sua obra e a finaliza para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, que dia será esse? Quando meu Salvador me levará para o lar, eu desejo também terminar aqui com a citação que o irmão Pesa leu e pedir a todos para provarem se estão na verdade ou no erro. Eu leio, esses são os sábios que do erro vão para a verdade. Aqueles que ficam no erro, esses são os loucos. Vamos viajar para a verdade e nos soltar de todo erro E sermos santificados na verdade, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Erro está aí onde Deus não crê em Deus, 2 Tessalonicenses 2, porque não creem na verdade, Deus lhes concedeu poderosos enganos para que tenham que crer na mentira. Quem recebe a verdade apresentada e não crê nela, será uma vítima da mentira. Deus então não deixará faltar o erro, e do primeiro erro vem o segundo, do segundo vem o terceiro, é acrescentado. Assim como nós, de um lado, caminhamos de verdade em verdade, de clareza em clareza, somos guiados, assim, do outro lado, o contrário é igualmente possível, que pessoas de um erro entram no outro, caem num erro no outro, sem saber. Que o Senhor possa ter o seu caminho com todos nós e que a nossa decisão para com Ele seja uma plena e total. O tempo é curto que ainda está à nossa disposição para servir ao Senhor e para viver para Ele. E por isso, o último apelo a jovens e idosos, a todos os cantores, a todos os tocadores, a todas as forças, quanto mais jovem, melhor. A dor não está aqui lá. Sirvam ao Senhor com todos os dons e talentos. Sirvam a Ele com alegria. Ele deu a sua vida por nós, para que nós, como redimidos por Ele, pudéssemos colocar a nossa vida à sua disposição. Deus, o Senhor, tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe como jamais antes, da riqueza da sua graça, e aperfeiçoe a obra iniciada com todos nós. Ele o fará, pois assim está escrito. Ele é o iniciador e o finalizador da nossa fé. Quem não crê, morre. Quem crê, será pela fé, terá a vida pela fé, vida eterna, vida de Deus. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Amém. Vamos nos levantar e trazer a glória a Deus. Obrigado por tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que nós podemos fazer para a glória do teu nome, Senhor. E se tivermos feito tudo, Senhor, então somente poderemos dizer: somos servos inúteis, Senhor. Mas, Senhor, nos ajude nesse tempo, através desse tempo, esteja ao nosso lado, para que possamos perseverar até o fim. O que quer que venha, Senhor, nós queremos estar firmes, Senhor, queremos esperar, Senhor, até que Tu tenhas falado a última palavra, Senhor. Glória e honra, louvor e adoração seja o Teu maravilhoso nome. Senhor, cria em nós algo que nós todos juntos, Senhor, possamos levantar, elevar o Teu nome, Senhor, e que possamos se glorificar, Senhor, porque a Ti somente cabe toda a honra, todo a louvor e adoração, Senhor, porque Tu fizestes grandes coisas em nós, Senhor. Se não fizermos nós, quem o fará então, Senhor? Nós estamos aqui, Senhor, não somente para ouvir a Tua palavra, mas também te trazer a gratidão, Senhor. Aleluia, glória e honra, louvor e adoração seja o Teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Amém.